Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Desde há 19 temporadas, ao sábado após o meio-dia e com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, pode também escutar-nos em podcast no site da RUM. Esta é a nossa primeira emissão de 2026, pelo que se impõe, caro ouvinte, que lhe desejo um excelente ano. Nas últimas três semanas, efetuámos a habitual pausa do programa na época de Natal, fim do ano e Reis, mas, totalmente ao contrário do que costuma acontecer nesta quadra, na qual habitualmente a atividade política se reduz substancialmente, desta feita aconteceu exatamente o inverso, no que respeita àquilo que nos interessa, ou seja, a atividade política concelhia e, particularmente, no que concerne à vida municipal. Tudo isto, fruto, naturalmente, da atual correlação de forças existente na Câmara e na Assembleia Municipais, decorrente das eleições autárquicas de outubro passado. Ora, e por isso mesmo, o programa de hoje terá um figurino algo diferente do habitual, sem os temas surpresa escolhidos pelos membros do painel, de forma a que possamos efetuar uma espécie de atualização e análise da situação política vivida nas últimas três semanas no município de Braga. No painel de hoje, contamos com os habituais comentadores residentes, Jorge Cruz e João Granja, e o convidado é António Lima. Bem-vindos, naturalmente, e bom ano para todos. Ora, avançamos então para o tema central, que no fundo vai acabar por ter vários subtemas, digamos assim, e neste apanhado de assuntos que vamos abordar, proponho que comecemos por um dos mais estruturantes para o futuro do concelho. Refiro-me, naturalmente, à terceira revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal, que foi aprovada mesmo em cima do final do ano passado, que é como quem diz, há poucos dias. Tratou-se de um processo algo recambolesco, em que se notou a aposta num braço de ferro entre o poder autárquico e as oposições, relativamente à metodologia a seguir para votar o documento, que até foi chumbado numa primeira votação. Poucos dias depois, o documento acabou por ser aprovado na Câmara, apenas por 5 eleitos, do total de 11 do Executivo, sendo 3 da coligação PSD-CDS-PPM, também a vereadora, agora independente, mas eleita nas listas da coligação PS-PAN, Catarina Miranda, e ainda também o vereador do Chega. Os restantes 6 vereadores abstiveram-se, 3 do Movimento Amar e Servir Braga, 2 do PS e 1 da Iniciativa Liberal, que optaram por viabilizar o documento de forma a evitar que a não aprovação fosse lesiva para os bracarenses, conforme sublinharam. Mas há algumas divergências de monta, como é o caso do aumento da capacidade construtiva que esta terceira revisão do PDM permite, com o Presidente da Câmara, João Rodrigues, a referir 25,9% e as oposições a apontar apenas para 4%. Vamos então começar por este assunto do PDM e começo pelo António Lima. Bem-vindo, António, e bom ano para si. Como é que vê a aprovação do PDM? Acha que foi positivo ou não?
Boa tarde. Eu começo por retribuir os votos de bom ano e desejar bom ano a todos também e a quem nos ouve. E cumprimentar o João Granja e o Jorge e o Alexandre. É assim, entrando no assunto, de facto, o PDM teve um percurso complicado, um parto difícil, que aliás ainda não está terminado, com aquela atitude de birra que teve o Presidente de Câmara inicialmente ao não conceder à oposição, com razão ou sem razão, o tempo que pediu para analisar o documento e depois, provavelmente até por esse facto, resultou numa aprovação só com os votos, digamos assim, do Executivo Municipal, portanto dos vereadores com pluro. Todos os outros, enfim, optaram por abster-se.
Menos o Chega, que acabou por votar a favor, como referi há pouco.
Sim, Chega votou a com favor. A exceção do Chega.
Mesmo
sim.
Assim, foram 5 votos favoráveis em 11.
Em 11. E já com o anúncio da CDU, que vai chumbar também em sede da Assembleia Municipal. Isto, digamos que, a trajetória neste mandato do Presidente João Rodrigues. A apreciação já tinha sido feita, a apreciação política, digamos assim, do documento já tinha sido feita no mandato anterior, portanto, embora já fosse, digamos, da responsabilidade do então vereador João Rodrigues, de facto, este PDM tem essa vertente do aumento da área com capacidade construtiva, também não podia ser de outra forma, ou seja, o PDM, uma das razões porque era necessário rever o PDM era exatamente essa, ou seja, havia pouca disponibilidade de terrenos com aptidão construtiva no PDM de 2015, salvo erro. A verdade é que, noutras circunstâncias, digamos assim, o PDM poderia ser melhor debatido com as pessoas a quem se dirige, que no fundo são todos os munícipes, porque, como já referimos aqui, o PDM é um instrumento de difícil leitura. E, de facto, a apreciação pública é sempre complicada, ou seja, cada uma das pessoas que manifestou algum interesse está preocupada em saber se a sua pretensão foi salvaguardada ou não, mas a população em geral passa um bocado alheia ao PDM, quando é um instrumento que, de facto, mexe, digamos assim, com a vida de toda a gente que vive no Concelho de Braga. Eu fico pasmado quando agora se vem falar na questão da via de ligação entre Palmeira, o início da Serra dos Carvalhos, não é?
Da Serra do Carvalho,
Pronto.
portanto, o final, digamos, da variante do Foz, não é?
É assim, tanto quanto eu tive oportunidade de ler, esse espaço-canal já estava salvaguardado há muito tempo. Mas é assim, quando se aprova um PDM e aquilo que se vem invocar a favor do PDM é este espaço-canal que, a ser concretizado o projeto, enfim, eu já não estarei cá, com certeza, e se calhar, enfim, não sei se estará algum de nós, mas não é goiras, é fazer as contas. Porque é assim.
Não, se ouviu o João Grange já dizer, não
Não,
para não agüerar, mas.
porque esta coisa de anunciar, anunciar é fácil, não é? Por exemplo, o ex-presidente anunciou a finalização do nó de Enfias para 2024. Estamos em 2026 e a reduzir 90 e tal por cento do trânsito automóvel. Ou seja, esta mania de anunciar coisas para um futuro absolutamente incerto, as pessoas precisam é que lhes facilite o dia a dia. Nós costumamos dizer, na linguagem popular, vamos viver um dia de cada vez. Tudo bem, esse dia de cada vez é o que mais interessa à população. Os projetos futuros é evidente que têm que acontecer, não é? Tem que haver uma perspectiva de futuro, mas a perspectiva de futuro também se constrói todos os dias, porque pode ser mantida, pode ser alterada, ou seja, a vida muda muito. Ou seja, agora, a capacidade construtiva não resulta só da disponibilização dos terrenos, resulta também da construção em altura, que vai ser permitida, e resulta de facto do alargamento da capacidade construtiva às freguesias periféricas. E, portanto, esse aumento de capacidade construtiva resulta tudo aí. Agora, há coisas que falharam. Falhou a disponibilização de terrenos, quanto a mim é a parte mais grave, a disponibilização de terrenos com capacidade construtiva para construção pública e construção a preços moderados. Não há reserva nenhuma. Fala-se aqui, inclusivamente, a outro propósito, que é também outra promessa, não é? Que a TAR vai estar pronta em 2029, mas não tem terrenos. A notícia que eu li no jornal é que, para forçar a entrega dos terrenos para a ETAR, está prevista, portanto, uma OPG em que a atribuição de capacidade construtiva aos terrenos privados só será cedida, digamos assim, se eles se comprometerem a entregar terrenos para a construção da ETAR. Não me parece que isto seja razoável, ou seja, não me parece. É assim, se os terrenos têm capacidade construtiva, têm capacidade construtiva. Agora, como é que num documento destes, com valor legal e de lei, se pode dizer você tem capacidade construtiva se der o terreno, se não tiver, não tem? O PDM está feito nesta perspectiva? Não faz sentido nenhum, ou seja, andamos a brincar aos poderes.
Vamos ouvir o João Grange. João, bem-vindo e bom ano também. Enfim, há aqui várias questões levantadas pelo António Lima. Ele, como ele disse, também esta questão atribulada da aprovação da terceira revisão do PDM. Ainda agora disse que falhou a disponibilização de terrenos para a construção de habitação pública e a preços moderados. Também não concordou muito com o que chamou de birra de João Rodrigues, por não ter dado mais tempo aos vereadores da oposição para ler o documento.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, ao Jorge, ao António Lima, ao Alexandre, Eu queria aproveitar também, esperando que os nossos ouvintes tenham tido boas festas, e eu queria tranquilizar os nossos ouvintes, porque depois de ouvirem as palavras do António Lima podem ter ficado preocupados, porque ele fez aqui um anúncio, algo formal e bombástico, de que a CDU vai votar contra o PDM, e eu quero explicar aos ouvintes que o universo da Assembleia Municipal tem 75 elementos. Entre presidentes de junta, que são 37, e 38 eleitos pela população, por isso tem ao todo 75 pessoas. A CDU tem 1,33% deste colégio, tem uma única deputada, tem uma voz solitária na Assembleia Municipal. Por isso.
Tem representatividade, como
ela,
os outros.
Ela está viva, está lá, e está bem. Agora, não vale mais do que um votinho, por isso, não se assustem, nada de alarmes, porque esta posição estranhíssima da CDU em relação ao PDM, quanto ao aumento da área construtiva, é para mim uma coisa curiosa, porque eu pensei sempre que facilitar a habitação, criar espaços para construir mais habitação, era fazer um esforço sério e criar condições para resolver os problemas de habitação às pessoas. E a CDU votar contra um PDM que tem estas características, para mim, é algo muito difícil de entender.
Mas a CDU não refere, desculpa lá interromper-te, o aumento da área construtiva. Tem outros motivos.
A CDU deve estar com os olhos na guerra da Ucrânia, provavelmente estava distraída e não deve ter reparado naquilo que estava a dizer. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Em segundo lugar, para dizer que o António está ali a dizer uma coisa que também não faz muito sentido. É que as UOPGs e o próprio regulamento do PDM têm um conjunto de regras em que há majoração da capacidade construtiva se os proprietários dos terrenos, ou os empreendedores, ou os promotores, fizerem, digamos, construção a preços controlados. Por isso, há estímulos para que ela surja e não é algo de fixo. E dizer também que aquilo que nós temos assistido, neste debate do PDM é algo curioso e interessante, porque o PDM é público há mais de um ano. Os vereadores e as pessoas que estão interessadas nessa matéria sabem, digamos, qual é o PDM há muito tempo. Foram feitas sessões públicas de apresentação, de discussão do PDM na cidade, nas freguesias rurais. Eu fui a 7 sessões. Eu, pessoalmente, fui a 7 sessões. E muitos dos personagens que hoje aparecem a levantar problemas não estiveram em nenhum, não vi nenhum. Dos 7 que eu estive, não vi lá nenhum. E por isso há uma intervenção política das oposições sobre esta matéria, em particular do Amari Cervé Braga, do Partido Socialista e do IEL, que são verdadeiramente surrealistas, porque evidenciam uma falta de trabalho, uma falta de estudo, uma falta de leitura. E eu vou lembrar é que na questão da discussão do processo político do PDM, que já vem há largos meses, há um estádio antes das eleições e depois das eleições. Eu apelo aqui às posições do Artur Feio, que ainda por cima que era uma pessoa com cultura e conhecimento da área, vereador do Partido Socialista, primeiro nome do Partido Socialista, em que juntamente com os outros vereadores da oposição foram acompanhando todo o trabalho que foi sendo feito no PDM. E há muitas votações que foram feitas por unanimidade em sede de Câmara. O problema foi quando houve pessoas que se agarraram ao PDM para fazerem disto um objeto de luta eleitoral. E aquilo a que nós assistimos, é preciso explicar às pessoas, aos nossos ouvintes, que o Amari Cervé Braga fez um vídeo a dizer que João Rodrigues não ia conseguir ter o PDM aprovado no final do ano, como era sua obrigação. Claro, depois de terem feito o vídeo, estavam empenhadíssimos em prorrogar a aprovação desse mesmo vídeo. Mas o que é facto é que o PDM foi aprovado em sede de Câmara antes do final do ano. Aquilo que nós assistimos em sede de Câmara foi, no fundo, 3 forças da oposição, 3 vereadores do Amari Cervé Braga, o vereador do Iniciativa Liberal e 2 vereadores do Partido Socialista, com o protagonismo natural do líder da Conselhia, Pedro Sousa, que quiseram fazer um exercício de poder e obrigar a adiar a aprovação do PDM. Mas quando perceberam a reação da sociedade barcarense, de empresários, de empreendedores, de particulares, a reação foi tão violenta que passado 8 dias ou passado alguns dias não tiveram pruridos em abster-se e deixar passar o PDM. E percebe-se isso, porque o PDM é algo muito importante para as pessoas, é muito importante para a comunidade, e há aqui um histórico em que até às eleições para as autárquicas, as últimas eleições, havia consenso em relação à metodologia, ao percurso e ao trabalho que o próprio PDM foi fazendo. E a identidade que muitos presidentes de junta também têm com este processo longo, penoso, difícil de revisão do PDM, eu relembro, são mais 4 centenas de entidades que têm que ser ouvidas sobre esta matéria. É um processo complexo, mas eu diria mais, tem que ser, porque isto são questões delicadas e importantes. E por isso há um conjunto de entidades que têm que manifestar e que têm que trabalhar para isto. Não deve ser objeto de debate político-partidário, de condicionamento político-partidário, porque estão a prestar um mau serviço à comunidade e, sobretudo, quando as pessoas percebem o que está a passar, não ficam do lado da oposição. E por isso é que eles trataram de arrepiar caminho, logo começaram a perceber nas redes sociais que as pessoas não viram com bons olhos esta tentativa de adiamento do PDM com desculpas esfarrapadas para o primeiro chumbo que promoveram em sede de Câmara. É preciso relembrar que foi feito um trabalho notável, longo, pesado, junto da CCDRN, nomeadamente, para conseguir que houvesse um aumento da capacidade construtiva em Braga, porque a tendência do esforço da CDR normalmente é manter ou reduzir as capacidades construtivas para concentrar, para preencher espaços intersticiais não ocupados nas construções já existentes. E, de facto, Braga é uma exceção a nível nacional. Mas não é por acaso. É porque Braga cresceu muito e Braga precisa desesperadamente de protagonizar estas mudanças e de promover estas mudanças. E, por isso, eu estou convencido que o PDM aprovado vai marcar uma nova era na nossa cidade. Duas notas em relação ao António Lima, rápidas. Uma para dizer que não é a construção pública que vai resolver o problema da habitação. Não consegue, não tem capacidade. Tem que haver uma resposta da sociedade civil. Os empreendedores privados, os particulares, as famílias, todos vão ter que, de mãos dadas, aproveitar as novas prerrogativas para cada um em sua frente dar o seu contributo para aumentar a oferta de construção. Porque tem mesmo que ser assim para que haja um volume de construção à medida das necessidades. Em relação à ETAR, é importante explicar que o processo que está a decorrer é um processo de expropriação. E por isso, não confundir aquilo que foi o emissário, que está em construção em terrenos que já são públicos, e por isso essa obra foi lançada, está tudo a decorrer dentro da normalidade. Em relação ao terreno da ETAR, não houve acordo, há um processo de expropriação em curso, as negociações estão em curso, é óbvio que quando a construção se iniciar, digamos, este problema tem que estar ultrapassado e resolvido. Esta questão da ETAR é uma questão estratégica, vital para o Conselho de Braga, e por isso não pode deixar de ser feita. E eu espero que seja feita a breve trecho, e 2026 vai seguramente marcar o início da obra.
Vamos ouvir agora o Jorge. Bem-vindo, Jorge. Bom ano também, naturalmente. Enfim, como é que vê esta questão relacionada com o PDM?
Antes de mais, agradecer os votos de bom ano e desejar bom ano a todos os nossos ouvintes, também aos colegas de painel e, naturalmente, ao moderador. E começo precisamente pela ETAR. E começo pela ETAR porque a ETAR é uma das coisas fundamentais para a cidade de Braga. Há 10 anos já era tarde, hoje é cada vez pior. E não se vê forma daquilo avançar, porque foi sendo protelado. Os bracarenses foram enganados, propositadamente ou não, mas foram enganados porque, por exemplo, quando, e o João tem razão quando diz que o que foi lançado foi a primeira pedra do emissário. Muito bem. Mas o que passou para a opinião pública naquela altura não foi isso. Foi que foi lançada a primeira pedra da ETAR, tanto é que no ano seguinte estaria pronto. Foi isto que o antigo presidente disse e, portanto, muitas vezes não se mente, mas não se diz a verdade e engana-se as pessoas. E as pessoas ficaram convencidas, aliás, com o suporte da presença da ministra que tutela o setor do ambiente, na mesma cerimónia. Portanto, o que eu espero é que a ETAR arranque tão rapidamente quanto possível e que esteja pronta tão rapidamente quanto possível. Eu, sinceramente, não sou muito otimista em relação a datas. Eu não sou por várias razões, muitas vezes não é por culpa dos políticos, é por culpa enfim, dos processos.
De expropriação, não é?
Não só, mesmo tendo os terrenos e tudo, nós sabemos muito bem que muitas vezes os empreiteiros encontram dificuldades, há alterações, há isto, há aquilo, e por isso é que os contratos muitas vezes, quase sempre, têm penalizações, que são ou não são cumpridas, mas têm penalizações para atrasos e às vezes têm benefícios para avanços. A Etar de Braga, principalmente, a nova Etar de Braga, principalmente para a zona norte de Braga, eles devem estar ansiosíssimos, muito mais do que o resto da cidade, porque têm que suportar diariamente pesadelos autênticos com a Etar que existe. Esse é um aspecto. E, portanto, o que eu espero é que a Etar avance rapidamente. Nós sabemos que houve ali processos complexos, inclusivamente com os fundos comunitários, porque num primeiro projeto, num primeiro programa, digamos, que depois falhou, porque falharam os prazos, e teve que ir para outro programa, por sorte, o outro programa tinha mais dinheiro, ou conseguiu mais dinheiro para o projeto do que o primeiro. Portanto, isto em relação à ETAR. Em relação ao PDM, bom, em relação ao PDM é uma coisa que me surpreende, porque o PDM tem vindo a ser discutido ao longo de reuniões públicas, também reuniões técnicas e no próprio Executivo da Câmara. Eu recordo-me que numa das últimas reuniões presidida pelo Ricardo Rio, o Ricardo Rio tentou inclusivamente aprovar o documento nessa reunião e só não foi por motivos que não tinham tanto a ver com as questões levantadas agora, mas com outras questões de outra ordem. E, portanto, havia, digamos, um certo consenso. Estavam três forças políticas representadas, considerando que duas delas representavam coligações. Portanto, estavam três forças representadas. Se fôssemos, enumerar, eram mais de três forças. E o que acontece é que aparece agora, no novo Executivo, uma nova força, mais do que uma, mas uma nova força, que tem força, porque é a terceira força. Neste momento até já nem é a terceira, é a segunda.
No Executivo é a segunda, né? Eleitoralmente foi a terceira, mas
eleitoralmente foi a terceira, agora na prática é a segunda. Que, talvez por desconhecimento, talvez por, passa a expressão, perrice, o que é certo é que resolveu fazer política com um documento que é fundamental para o futuro de Braga e para muitos bracarenses. Nós só conseguimos resolver um problema que toda a gente está de acordo que é urgente resolver, que é o problema da habitação, com um novo PDM. Eu não vou entrar em pormenores se, de facto, são mais 24% de construção, se são 4%, se o que é que são. O que é importante é que é preciso construir e há neste processo, neste PDM, terrenos que ficam com capacidade construtiva e, portanto, vão resolver o problema. Porquê é que isto não foi resolvido mais cedo? Bom, eu acho que houve aquilo que eu disse há bocado, perrices, que não terá sido só dessa terceira força. Eu admito até que o Presidente da Câmara, numa primeira fase, tivesse tentado um braço de ferro para dizer quem é que é o Presidente, não é? E que, desde o início, percebessem que havia uma pessoa que coordenava o Executivo e, portanto, com maioria ou com minoria, tinha maioria sempre relativa, não é? E, portanto, tinha que marcar a sua posição. O problema está resolvido. Não vejo razões para não passar na Assembleia Municipal, tanto mais que o António, o João, um deles, acho que foi o João, levantou a questão de que no anterior Executivo as coisas tinham sido feitas por unanimidade. Ora bom, dessas forças, porque parte do princípio, por exemplo, o PC, que o António diz que vai votar contra. Bom, o representante do PC naquela altura votou a favor, ou terá votado a favor, parece-me. E não entendo muito bem como é que um representante do partido que tem toda a legitimidade, quer um, quer o outro, evidentemente, mas tem toda a legitimidade e tem a representação do partido para determinadas matérias. Provavelmente o assunto foi discutido em sede partidária e, portanto, entenderam tomar uma posição. Bom, com o mesmo documento, agora mudar diametralmente a posição, para mim, enfim, fico surpreendido. O mesmo se aplica ao Partido Socialista. Os que estavam no Executivo estavam a representar o Partido Socialista e, portanto, tinham a confiança do Partido Socialista, não consta que tivesse sido retirada. Além disso, tinham o suporte depois na Assembleia Municipal também. Não vejo porque é que o Partido Socialista agora ia mudar de opinião sobre o mesmo documento. Portanto, não vejo, enfim, grandes perigos, digamos assim, do documento não passar na Assembleia Municipal.
Naturalmente.
Eu posso só sobre esta matéria mais um meio minuto?
Muito breve, exatamente.
Porque o Granja citou-me ali diretamente. É assim, eu estive talvez em duas ou três sessões de discussão do PDM para os membros da Assembleia Municipal.
No anterior mandato.
E, na altura eu ainda era membro da Assembleia Municipal e tive a oportunidade de, nessa sede, manifestar alguma relutância relativamente a certas disposições do PDM. Nomeadamente a construção em altura, etc. E concordo com muitas das questões que a CDU levanta neste documento. Agora, é assim, eu não concordo com o Granja quando ele diz que não é o Estado que vai resolver a questão da habitação. É assim, este PDM vai aumentar o número de terrenos com capacidade construtiva, mas a verdade é que não estão esgotados os terrenos com capacidade construtiva. Há, inclusivamente, terrenos já infraestruturados há muito tempo onde não foi espetado um prego. Ou seja, os privados não resolvem sem construção pública.
António, mas se um indivíduo tem um terreno e não tem capacidade financeira para prosseguir uma obra...
Mas isso, as razões são diversas e vão continuar a ser.
Não posso penalizar o privado por não ter dinheiro para fazer uma obra.
Não penalizo ninguém. Eu só estou a dizer que tem que haver construção pública. E os privados, claro que têm que dar o contributo que lhes convém. É evidente que eles só dão o contributo que lhes convém, não é? E dá-lo-ão com certeza. Agora, o motor de tudo isto é a construção pública, não é? Uhum. Não pode ser, o motor não pode ser ao contrário, o motor privado.
A questão é que o PDM, obviamente, é um documento estruturante, é muito largo, mas certamente discutiremos noutros programas para que assim possamos hoje também abordar outros assuntos. Vamos chamar-lhe um ponto 2, um ponto também polémico entre o poder e as oposições, tem a ver com a delegação de competências do Executivo Municipal no Presidente da Câmara. Nestas últimas semanas houve um acordo parcial, chamemos-lhe assim, nesta matéria, mas com caráter algo restritivo, pois o Executivo delegou em João Rodrigues algumas competências, mas não delegou outras, com destaque particular para a área do urbanismo. Na vossa opinião, começando pelo António Lima, esta situação pode comprometer a celeridade da gestão municipal ou compreende a posição das oposições?
É sim, eu compreendo, porque isto é uma prática que já vem, da gestão anterior e de outras gestões até, ou seja, o Presidente ficar com poderes delegados para decidir numa série de coisas, não é? Nomeadamente em algumas contratações, etc. Se a democracia funcionar, não há empecilho nenhum. Porque assim, não se pode dizer que sempre que as oposições não aprovam decisões do Executivo, estão a querer emperrar. Até pode acontecer. Eu já disse aqui milhares de vezes e continuo a dizer assim, a democracia não morre na boca da urna, não pode morrer. Aliás, nós vemos o que é que está a dar por esse mundo fora e também no nosso país, de facto, a ausência de democracia efetiva, ou seja, até podem dizer que são democracias formais, mas de facto, na prática diária da vida dos cidadãos, não é democracia de coisíssima nenhuma, não é? E portanto, aqui, no caso do Executivo, é a mesma coisa, ou seja, o trazer às reuniões de Câmara as decisões, digamos, de mais peso, não diminui um Presidente de Câmara. Pelo contrário, eu acho que até o valoriza, não é? Se ele procurar o consenso. Se formos lá atrás outra vez à questão do PDM, o PDM esteve parado meses seguidos, sem qualquer problema. Qual era o problema para um Presidente de Câmara aprovar o PDM duas ou três semanas depois?
Tinha esse compromisso, não é?
Mas qual compromisso? Os cidadãos querem é que as coisas sejam bem feitas em democracia e com concórdia.
Eu até admiti aqui que eu punho-me no lugar de um vereador qualquer que concorreu à Câmara e com certeza que não conhece os processos todos, nem era da Assembleia Municipal, nem nada, como é que me ia conhecer os processos todos do coisa? Faz-me lembrar agora o Sócrates com os advogados, não é? Que muda de advogado todos os dias porque ninguém conhece o processo. É assim, calava logo as oposições todas se dissesse, pronto, tudo bem, tem duas semanas para estudar o processo e vamos votar na terceira. Tirava o argumento todo e o município não era nada prejudicado porque o documento está aí, ainda vai ter que ir à Assembleia Municipal. Qual era o problema? Só pode ser perrice. E para perrices temos os miúdos na primária, não é?
João Granja, o António Lima não vê problema nenhum. No fundo é a democracia a funcionar, diz ele.
O António Lima está a passar pela rama e está a não querer mexer.
Mas eu também lhe pedi para passar pela rama.
Não está a mexer, não está a mexer no assunto em concreto. Porque o António Lima deu-se uma expressão que eu tomei nota, as decisões de maior peso tenham que ir à Câmara, mas não é. O problema é esse, é que aquilo que se delegou no Presidente, no urbanismo, é zero. O que significa que uma mera certidão, que pode ser um elemento determinante para fazer uma escritura de crédito à habitação num banco, e peço desculpa, mas aqui faço apelo da minha experiência de 30 anos de trabalho no setor, é algo que ao longo dos anos na Câmara se resolvia em um, dois, três dias. Agora pode demorar 30, porque pode ter que esperar pela reunião de Câmara para ser despachada. Por isso é que tem ido à reunião de Câmara na área do urbanismo 70, 80, 100, 200 processos. Isto é uma loucura perfeita. E quando os bracarenses perceberem a burricada que esta oposição está a forçar que aconteça, então aí eles vão ter também que emendar a mão. Porque estão a fazer política com coisas muito sérias que têm a ver com a governação da Câmara e do Conselho. Porque o António tem razão. Se fosse obrigatório que as grandes questões do urbanismo fossem à Câmara, se houvesse tido uma espécie de delegação de competências seletiva, a dizer, epá, as coisas correntes, as certidões, as licenças, epá, podem, digamos, ser despachadas pelo Presidente ou pelo Vereador do Pelouro, ou pelo Vereador do Pelouro e o Presidente, com as informações positivas dos técnicos, naturalmente. Não era grave. Mas aquilo que se passou é que, para marcar força e posição, a oposição está obrigada a levar à reunião de Câmara todos os processos relacionados com o urbanismo. E agora pergunto, um contrato de promessa a findar, há uma escritura de crédito à habitação que tem que se fazer, se não há penalizações pesadas. Isto antigamente, com empenho e cuidado, resolvia-se um, dois, três, quatro dias. Hoje, se por eventura a questão se colocar a seguir uma reunião de Câmara, pode demorar 30 dias. Isto é uma enormidade. Aquilo que estão a fazer é a obrigar a levar aspectos que normalmente são despachados pontualmente pelos serviços, pelo Vereador do Pelouro e pelo Presidente da Câmara, todas essas minudências estão a ser obrigadas a ir à Câmara. Isto é uma perfeita loucura. Isto vai emperrar a máquina da Câmara. Isto vai prejudicar os interesses dos particulares. Isto está a trazer sarilhos, por exemplo, no crédito à habitação com os bancos, em grande monta. Eu diria mais, num português muito direto, esses senhores não sabem o que estão a fazer e o dano que estão a prejudicar aos particulares e à cidade. Isto é muito sério. Isto é a inexperiência e caloirice que os está a levar a fazer as geneiras que prejudicam as pessoas e o desenvolvimento económico do Conselho. Mas vamos ter tempo para perceber a dimensão deste dano. E então aí veremos quem tem razão. E eu espero que nessa altura quem é responsável por este estado de coisas assuma as suas responsabilidades. Vai ser uma questão de tempo para as pessoas perceberem o que está a passar.
Temos aqui claramente duas visões e a do Jorge. É uma terceira visão em relação a este assunto, naturalmente.
Não, quer dizer...
O Jorge já tem o crédito à habitação resolvido, não tem problema.
Eu acho que, muito sinceramente, o que eu acho é que o Presidente de Câmara, qualquer Presidente de Câmara, tem que ter mais competências delegadas do que as que tem neste momento.
Claro.
Qualquer Presidente, em qualquer município.
É um imperativo de bom senso.
Porque... A não ser assim, há serviços que ficam ou que podem ficar paralisados durante muito tempo. O João levantou a questão bancária, mas há muitas outras questões que se podem colocar. E quem fica prejudicado é o munícipe, sempre.
Claro.
O munícipe é que fica sempre prejudicado. Portanto, eu acho que deveria haver, ainda vamos a tempo, de com um bocado... uma boa dose de bom senso, rever a posição, rever a delegação de competências, porque, de facto, Aliás, a delegação de competências, o Presidente, na maior parte dos casos, até subdelega, porque eu tenho...
Um vereador.
Eu tenho, enfim, montes de coisas para tratar. O que me parece é que, frequentemente, utiliza-se o esquema de não dar a delegação de competências só para complicar a vida a quem está no poder e dizer que, afinal, também tem uma força que querem demonstrar, uma força política. Exatamente. Eu penso que, a prazo, isso vai ter custos. Vai ter custos políticos. Porque quando os munícipes começarem a verificar que estão a ser prejudicados por causa de determinadas ações, quem vai ser penalizado não é precisamente quem está a obstaculizar as decisões rápidas e que está, de alguma forma, a protelar a resolução dos problemas.
Passamos então, isto hoje também é um pouco assim, tipo ordem do dia, passamos ao ponto 3.
Desculpa, que eu quero fazer ainda aqui uma nota.
Uma adenda.
Quer dizer o seguinte, Braga, pá, gosta ou não se goste, nos últimos 6 anos foi o município do país que emitiu o maior número de licenças. Isto foi possível porque havia um sistema ágil, que vem desde os primórdios da Câmara. Nós nunca mais vamos poder voltar a repetir este desempenho se tivermos amarrados a esta burocracia forçada a que a oposição está a obrigar o município. Por isso eu digo, por favor, percebam o que estão a fazer, repensem a decisão, dialoguem, construam uma solução que não penalize os cidadãos e as empresas do concelho.
Fica então este apelo.
A prova de que não é dar poder ao Presidente da Câmara, isto de lhe delegar mais competências, é olhar para os últimos 12 anos em que Ricardo Rio tinha, enfim, amplas competências delegadas e as coisas corriam. E a maior parte do tempo, eu arrisco dizer que Ricardo Rio nem em Braga estava. Portanto, subdelegava...
Mas a oposição queixava-se que nem sequer lhe davam conhecimento das coisas.
Isso é grave.
A começar pelos vereadores do PS.
Isso é grave.
Manifestaram muitas vezes isso na Assembleia Municipal.
Isso é grave.
Mas queres ver uma coisa que eu concordo contigo? Se eu estivesse, com a experiência que tenho do percurso de vida e da atividade política, no papel da oposição... Eu acho que a oposição não deve fazer obstaculização pela obstaculização. Deve fazer uma obstaculização seletiva. Diz, o despacho diário, a pequena coisa, o problema do cidadão, delega no Presidente.
E digo-te mais.
As grandes obras, tem que vir à Câmara.
E digo-te mais, eu até posso estar enganado, mas eu não acredito que eles tenham votado isto para prejudicar os munícipes.
Não, pô, o problema é santa ignorância. Agora, eles não sabem.
Que de facto o erro de um lado acaba por provocar o erro do outro, também é verdade.
Mas acreditas que muitas vezes são tomadas decisões na perspectiva de obter dividendos políticos.
Sim, mas isso é assim. Por isso é que eu digo que a democracia não morre à boca da urna.
Sim, está bem.
Ou seja, os cidadãos, se de facto forem prejudicados por esta iniciativa das oposições, é evidente que devem reagir.
Claro.
E vão reagir. É evidente que devem reagir. E também que estamos cá nós para denunciar essa situação, se for o caso. Agora, eu acredito que possa não ser e que eles queiram, de facto, é que, enfim... Os grandes negócios, os grandes projetos, etc., sejam chamados às sessões de Câmara.
E muito bem.
Pronto,
e muito
bem. Isso é que se pretende.
Só que, se é esse o objetivo, quem eles estão a prejudicar é o desenvolvimento do concelho e o peixe miúdo, que tem os seus problemas para resolver, e no dia-a-dia, porque eles fizeram isto de forma radical, não seletiva, e sem conhecimento da matéria. Isto é que é uma barbaridade política. Isto é uma barbaridade política.
Ok, vamos tentar. Tínhamos 4 pontos, não sei se vamos conseguir, mas vamos ao ponto 3, chamemos-lhe assim, relativamente às empresas municipais. Neste caso já houve maiores avanços, uma vez que houve acordo para a integração de elementos das oposições nas Assembleias Gerais dessas empresas e, entretanto, o Presidente João Rodrigues nomeou os administradores executivos das várias empresas. Na AGER e no STUB não houve alterações, mantendo-se Alexandra Roger e Teotónio dos Santos respeitados. Efetivamente, nas 3 restantes empresas municipais houve mudanças. Luís Rodrigues assumiu a administração executiva da Invest Braga, Pedro Nascimento a Braga Habit e Nuno Gouveia a Faz Cultura. António Lima, neste caso, parece que aqui há mais consenso.
Sim, vamos lá ver. é sempre difícil a gente pronunciar-se sobre pessoas, não é? Pronto. Enfim, houve o bom senso, digamos assim, de manter as duas empresas mais importantes, portanto, do grupo municipal, com os administradores que já vinham de trás. Portanto, no caso, o STUB, aqui ainda por cima, tem em mãos um dossiê complicado, que se complicou ainda mais esta semana com a intervenção do Ministro das Infraestruturas, que entendeu que já que Braga não quer ir para Guimarães, bem Guimarães para Braga, e portanto, isto é uma confusão completa, ou seja, não, é uma confusão completa, não sei se vamos falar depois na CCDRN ou não, mas isto é...
Noutros programas futuros teremos a oportunidade de falar, hoje de facto o tempo é pouco e a ideia é fazer um apanhado do que aconteceu.
Isto é uma baralhação completa, portanto, a TUB fica com o mesmo administrador, a AGER, que também, enfim, é uma empresa com uma certa dimensão e... Não se justificava uma administradora que entrou, salvo erro, a meio do mandato, deixar já funções, até porque havia uma série de projetos que estavam completamente ultimados, digamos assim, e que, portanto, era preciso implementá-los, ou seja, seguindo a lógica do João Granja, se mudasse a administradora, significava atrasar a implementação dos projetos, com prejuízo dos cidadãos. Uhum. Quanto aos outros, eu pessoalmente, assim, eu não tenho conhecimento enfim, profundo das pessoas, li os currículos que constam das páginas da Câmara e que vieram a público na imprensa. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, assim, voltamos outra vez aos Jabs for the Boys, ou seja, isso é manifesto, nota-se em todo lado, ou seja, há boa gente, há alunos que terminam os cursos com notas brilhantes, que são bons profissionais, mas que não foram presidentes de associações de estudantes, nem coisíssima nenhuma, e de facto ficam, de facto, nas prateleiras, digamos assim, ou então emigram, porque de facto não chega a ser bom, ou seja, ser bom, ter uma boa nota no curso, fazer um bom estágio, não é suficiente. Para além disso, é preciso pertencer a uma jotinha qualquer ou ter um cartão partidário para, digamos, ascender numa carreira de futuro. E isso nota-se a nível municipal, nota-se a nível central, nota-se em todo lado. E, de facto, este governo, para falar a nível central, tem-nos demonstrado que, de facto, distribui cargos de relevo na administração pública, na administração autárquica e nas empresas, como quem distribui confetes pelos militantes respectivos. Mas e considerando que, em alguns casos, com a anuência do Centrão, ou seja, do PS, que é mais grave ainda, não é? Vamos e, portanto, aqui também se verifica. E eu só tenho esta crítica, nem é ao administrador nomeado B, nem A, nem C. Digamos que isto é uma crítica geral.
E o João, neste processo, pelos vistos, parece que houve mais acordo entre as oposições e o poder.
Alexandre, é importante perceber e explicar às pessoas e clarificar aquilo que tu estavas a dizer. As oposições entraram para membros das mesas das Assembleias Gerais, não das administrações. Membros das mesas, não são executivos. Por isso não há partilha de gestão das empresas municipais. Ok? É importante clarificar.
Sim, sim.
Ou seja, as oposições não vão estar a gerir as empresas no dia-a-dia.
Escrito, Assembleias Gerais. Eu disse Assembleias Gerais.
Certo,
exato.
Mas é importante explicar isso às pessoas. Quer dizer, por isso, as oposições participam, no fundo, na vida, ou digamos, orgânica da empresa, através de uma presença da mesa da Assembleia Geral, mas não são delas as responsabilidades digamos, do dia-a-dia das várias empresas.
Não, lá está, eu até disse precisamente que foi o Presidente da Câmara que escolheu.
Uma segunda nota. Não, acho que é importante. Eu acho que é importante que é um sinal de João Rodrigues de abertura às oposições e também é uma postura das oposições de colaboração com o Executivo neste trabalho. Por isso, acho positivo, acho muito positivo. E acho que é um sinal de abertura das duas partes. E por isso, daí esta avaliação positiva nos dois sentidos. Dizer que o António não criticou as escolhas, nem se pronunciou sobre os nomes para cada um dos lugares. mas depois a falar dos Jotinhas, daqui, daquilo lá. Eu acho que isto é uma conversa fiada, que não tem nada a ver com o real aqui. Isto parece, digamos, conversa de política nacional, digamos, entre os partidos em relação a esta matéria. O que é que nós temos de real? Nos transportes urbanos de Braga, foi reconduzida à equipa de gestão.
Isso disse okay? eu.
O homem do estube, que é uma pessoa da casa, que é um quadro da casa, é um engenheiro da casa, continua à frente do estube. A Sandra Cerqueira, que é uma mulher das contas e da avaliação financeira, continua lá. No caso da Invest Braga, a pessoa que liderava, o Carlos Silva, saiu para a CIM, para secretário da CIM, segundo secretário da CIM, assumiu a liderança da Invest Braga, o Luís Rodrigues, que já era uma das pessoas da casa que estava na Startup Braga. Por isso, há know-how do setor. Em relação à Fascultura, o Nuno Gouveia era um dos elementos do gabinete de Ricardo Rio, é de facto uma pessoa com um perfil conhecido, ligado ao setor da cultura, vai ter o desafio de gerir, digamos, o Fascultura, que abrange o Teatro Circo, o Generation e, digamos, e outras frentes relacionadas com a cultura. O Pedro Nascimento, uma vez que o responsável da Braga Habit foi para a Universidade, faz parte da nova equipa reitoral, o Pedro Nascimento era o homem do compliance do Sporting Clube de Braga, é um advogado de créditos conhecidos, não é um Jotinha, nem um quadro, da estrutura do PSD, é uma pessoa de méritos e créditos firmados, tem a dor de cabeça pesada de gerir a Braga Habit, de implementar o plano estratégico da habitação e de levar a bom porto a gestão de um setor que é estratégico e que tem cada vez mais dores de cabeça e cada vez mais exigências em termos de reforço e investimento orçamental. Por isso, tem entre mãos um grande desafio e eu acredito que ele vai dar uma boa resposta a este setor. Em relação à AGER, a ideia, a indicação que eu tenho é que a continuidade é da Alexandra Ruger, mas a escolha ainda não está fechada, porque a Assembleia Geral será na segunda-feira, no início da próxima semana, antes da eleição da noite.
49% do capital é privado e 51% é
o que significa é tudo aponta para que a Alexandra, que se tem revelado um quadro extremamente competente na gestão da AGER, é uma pessoa de créditos firmados, já desenvolvia trabalho neste setor antes, continua. Por isso, o meu balanço, digamos, do preenchimento dos lugares das empresas municipais, é positivo, porque, no fundo, há aqui muito de continuidade de quem tem um bom trabalho feito, há pessoas que tiveram obrigatoriamente de ser substituídas, o perfil das pessoas está adequado aos desafios, vamos ver como vão ser os próximos tempos e espero que façam um bom trabalho no interesse de todos.
Jorge, em relação a estes aspectos?
Em relação a isso, eu tenho muito pouco a dizer. Em relação às empresas onde há continuidade, acho muito bem que haja essa continuidade. Eram pessoas que estavam dentro dos assuntos, conhecem os assuntos e, portanto, não fazia grande sentido ser substituídos. Em relação aos restantes, temos que esperar para ver. Eu, em princípio, tenho que dar o benefício da dúvida, porque, enfim, foram escolhidos porque havia razões para os escolher, razões técnicas, acredito, e, portanto, temos que esperar, e só ao fim de algum tempo é que eu me poderei pronunciar sobre isso. Agora, dizer alguma coisa, pôr em dúvida se eles vão fazer, se não vão, acho que é fora de tempo e até prejudicial. Portanto, à partida, parece-me que é de aguardar para ver, pelo menos, a atuação e ver o relatório do primeiro semestre que eles vão gerir essas empresas.
O António
não, é só para acentuar que eu não pus em dúvida a capacidade de ninguém.
Sim, sim, isso é verdade, é verdade.
Eu só lamento é que não haja mais colorido nas administrações das empresas municipais.
Eu vou propor que o Bloco de Esquerda possa liderar uma equipa de caçadores de cérebros à porta das universidades para trazer matéria-prima.
Não era preciso sair do Bloco de Esquerda.
Não, é isso. Okay. Tu foste o homem da ideia, não te queria ter a paternidade de poder apoiar.
Não, com as grandes empresas.
Do setor.
Personais, etc.
Não,
mas aí ele não vai. Essa cruzada não, ele não vai.
Fizemos.
Provavelmente não haverá muita gente que use Bill Cream e outras coisas com géneros, mas há cérebros no Bloco de Esquerda.
Não tenho dúvidas.
Em todo lado.
E no PC, e no PAN, e no LIVRE, ou na esquerda em geral, há sérvios também. Não, não é só do PS para a direita que há sérvios, senão o país também estava adornava com o peso dos sérvios.
Encostados a um setor só. E estamos de acordo.
E agora, com algumas notas de humor, chegamos ao final.
Para a extrema-direita, há até sérvios especialistas em furtos, por exemplo.
Tem cérebros, mas falta de cerebro.
E não era por falta de carreira académica, porque o homem tinha muitos mestrados.
Voltava a olhar as malas.
Chegamos, então, ao final do nosso tempo disponível para hoje. Tínhamos mais um ponto, mas enfim, era um ponto perspectivo, que era olhar para o futuro, se de facto o orçamento para 2026 vai ser muito difícil de elaborar ou não. João Rodrigues já pediu a colaboração da oposição. A Iniciativa Liberal, por exemplo, já apresentou 5 medidas, mas em próximos programas iremos certamente falar dessa questão. Por hoje fizemos então este apanhado das 3 semanas em que estivemos em pausa, por causa da quadra, pela qual passámos, mas em que se passou muita coisa aqui em Braga, e por isso fizemos esse apanhado genérico, digamos, da situação política. Prometemos voltar para a semana, como sempre contamos consigo, desse lado, e apelamos também à sua participação cívica na vida da cidade de Braga. Tenha uma excelente semana, sempre com muita saúde e bom ano.